estavam na conta sem utilização, nós conseguimos fazer um novo projeto e está em licitação agora para esse mês a implantação de uma academia popular e de um playground.
Das 17 às 19 horas, no dia 19 de outubro, e da outras providências. Tem aqui, senhora presidente, justificativa da professora Geli, justificando sua ausência, considerando que já tinha compromisso, está participando de uma reunião no TRE. São essas as correspondências, senhora.
Obrigada, senhor secretário. Eu gostaria de cumprimentar os alunos da Escola Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, dizer que vocês são muito bem-vindos a essa casa. Não havendo inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Inicialmente, convido o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar os demais vereadores aqui presentes. Quero também cumprimentar todos os trabalhadores desta casa. Quero também cumprimentar, nesta manhã, todos os alunos, né, ali do Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo. E como disse a nossa senhorita presidente, vocês são bem-vindos a esta casa de leis. E vocês não estão aqui hoje por acaso. Se vocês estão aqui, porque vocês têm seus méritos. Seja bem-vindo a esta casa. Senhorita presidente, o que me traz à tribuna aqui nesta manhã, quero ainda, antes de falar do assunto, quero cumprimentar nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, através da Rádio São Francisco, da Rádio Imprensa e todos os meios de comunicações. Senhorita presidente, o que me traz aqui à tribuna, eu quero falar a respeito de dois projetos de leis. Projetos esses que passou aqui por esta casa e foi aprovado em primeira e segunda votação e também agora sancionada pelo prefeito Roberto Naves. É a lei de número 3.974, de 19 de julho de 2018, aonde fica instituído no calendário de eventos oficiais do município de Anápolis a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, com a criação do certificado vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências. Fico feliz porque todos os nobres pares votaram a favor desse projeto. Tive o privilégio aqui nesta casa de, junto com a nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, iniciar o projeto, mas aprove a Deus o recolhê-la. Nós continuamos com o projeto. E eu fico feliz porque, João Feitosa, agora com esse projeto tem mais condições, sim, da prefeitura, da ação social, fazer um trabalho diferenciado com nossos idosos de Anápolis, que são muitos, né? Eu ainda não cheguei lá nessa melhor idade, mas espero que vou chegar. Mas aqui já tem nossos amigos pares que já faz parte, né, Marão? Amigo Maurão faz parte já, e com prazer. E eu quero dizer a todos, que quando se trata na questão dos idosos, é muito séria essa questão. Nós temos hoje vários abrigos aqui em Anápolis, que cuidam dos idosos, e na oportunidade, quando a gente vai visitar eles, vocês veem Lélia Alvarenga, Pastor Vilmar Silvestre, às vezes eles não estão querendo muita coisa, mas é um abraço daqueles que colocam eles, quem sabe nos abrigam em outra instituição e deixa eles ali.
Boa paz, vereador.
Aonde eu tive o privilégio de conhecer dois senhores já de 90 e poucos anos, aonde foram espancados pelos filhos, aonde tiraram deles o seu cartão de recebimento, era o responsável onde recebia, mas gastava tudo, fazia empréstimo no cartão do pai e depois espancava o pai. Mas o doutor Manuel Vanderick buscou, tirou, prendeu aquele, se pode dizer, cidadão, e hoje está lá sendo cuidado no abrigo. Então, fica aqui, e eu quero dizer a toda a população que agora existe uma lei, é a Lei 3.974, 19 de julho de 2018, sancionada pelo nosso prefeito Roberto Naves, sancionou ela agora, está em vigor, então, aqui, a questão do idoso. Uma palavra ao Leila Alvarenga, que pediu. Pois não, Leila?
Obrigado pela parte, nobre vereador, pastor Elias. Esta lei veio, na verdade, veio fazer justiça àqueles que mais precisam. Doutor Manuel Vanderick, uma pessoa muito sensível, e também a sua mãe, quando passou nessa casa, deixou suas marcas, e uma da marca da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, exatamente essa da parte social, de preocupar com o idoso, que durante todo o seu período, período de todos os cidadãos, que realmente produz, que caminha, que trabalha, quando você chega na terceira idade, na hora de você poder usufruir, talvez você não tenha esse amparo pro lado da família. Às vezes você muitas vezes vai parar num asilo, numa casa de apoio. E isso é muito fundamental, que quando chegar nessa fase, que você possa ter aonde debruçar-se, aonde achar um ombro amigo. Então, é com saudade que nós sentimos da vereadora Vilma Rodrigues, mas a gente relembra ela todos os instantes, e ela continua imortal, principalmente com essas ações que ela deixou plantada aqui, quando passou aqui nessa casa. Muito obrigado, nobre vereador, pastor Elias, pela parte.
Boa parte.
Pois não, Mauro.
Também, deixando a deixa aí do vereador Lela, quero parabenizar a Vossa Excelência, principalmente o doutor Vanderico. O doutor Vanderico, ele já é conhecido no estado de Goiás inteiro, não é só na cidade de Anápolis, não. Pelo seu trabalho eficiente, pessoas que trabalham ali voluntariamente, que não é o serviço dele. Então, parabéns, doutor Vanderico, também, né, que nós teve aí muito tempo ao lado da sua mãe aqui neste parlamento. Parabéns. Uma pessoa sensível, uma pessoa que a sociedade anapolina agradece muito pelo seu trabalho, principalmente nas pessoas de terceira idade. Um abraço e obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. E qual que é a essência do delegado, doutor Manuel Vanderick? Já estava em andamento a questão do projeto quando a Vilma faleceu. E ele concedeu que nós colocássemos aqui, foi votado por Vossas Excelências, a questão do certificado, né? Vilma Rodrigues Corrêa e da Outras Providências, onde em outubro vai ter esse trabalho, todos os vereadores vão poder indicar uma pessoa que cuida dos idosos, que gosta dos idosos, estarão recebendo a comenda e o certificado Vilma Rodrigues. Pois não, vereador?
Obrigado, pastor Elias. Eu quero também te parabenizar pela propositura deste projeto. Parabenizar também o prefeito por ter sancionado esse projeto, né, que torna-se agora lei, né, no nosso município. E também te parabenizar pela escolha do nome da nossa saudosa vereadora Vilma Rodrigues, do meu partido, né, dando a ela essa homenagem, desse certificado, enfim. Então, quero te parabenizar por essa propositura e gostaria de dizer que não só o Maurão, vereador Mauro José Severiano, mas eu também sou beneficiado com esse projeto, até porque 6.2. Obrigado, eu vou falar. Parabéns, pastor Elias.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. A outra lei é a lei de número 3.980, 23 de julho de 2018, onde foi sancionada pelo nosso prefeito agora no dia 23 de julho de 2018. Aonde institui a Semana Municipal de Conscientização contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Combate aos Crimes Virtuais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no âmbito do nosso município de Anápolis. Nós trabalhamos em prol dos idosos, mas também trabalhamos em prol das crianças. Não é verdade? Aqui agora tem a lei que foi aprovada por esta casa, sancionada pelo prefeito, aonde também fica instituída a questão do assédio sexual contra a criança e o adolescente. Que embora muitas vezes não saiba as pessoas, quem sabe vocês estão nos ouvindo através das rádios, é grande a incidência, Lélia Alvarenga, na questão do abuso sexual contra nossas crianças em nosso município. Conselho Tutelar, também ali, o Juizado da Infância e Juventude, onde nós mostramos a questão do projeto para o nosso doutor, o juiz Carlos Limonge, e ele também trouxe a sua palavra a respeito da questão desse projeto, que agora vai ser um trabalho diferenciado, junto com os pais, com as escolas, as redes sociais, que ainda existem muitos que são, de vez em quando a Polícia Federal estão pegando alguém aqui ou ali, que faz esse tipo de coisa, que luta, que vai em cima das nossas crianças. E às vezes, quem sabe, você está sentado em algum lugar perto de uma pessoa que é pedófilo, você sabia? Não está longe não, quem sabe está perto da sua casa, junto da sua família. Então agora existe uma lei, a Lei 3.980, de 23 de julho de 2018, a lei que trata e aonde institui a Semana Municipal de Conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e combate ao crime virtuais nas redes da Escola Municipal de Ensino no âmbito do município de Anápolis. Portanto, agradeço aqui a todos os vereadores, ao nosso prefeito, que também sancionou esses dois projetos de lei, é o do idoso e também contra o abuso sexual da criança e adolescente. Obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Antes de passar para o próximo orador, eu gostaria de cumprimentar a professora Rita de Cássia, que é a coordenadora do projeto Observatório Social da Cidade, da Escola Padre Fernando Gomes de Melo, a Janislene, a Júlia, a Zadmar, as professoras do grupo de apoio, sejam muito bem-vindas a esta casa. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimento aqui especial aos nossos alunos da Escola Estadual Padre Fernando, cumprimentar as pessoas que nos acompanham na sessão das redes sociais, também pela Rádio Manchester. Quero aqui parabenizar nesse momento a oportunidade de o vereador Jackson Charles ter feito essa propositura no sentido do convite de vocês, alunos, poderem estar aqui nessa manhã. Eu gostaria de saber aqui quem de vocês, alunos, é a primeira vez que vem numa Câmara Municipal, por favor, levanta a mão. Legal. Isso mostra a importância de um projeto no sentido de aproximar a juventude da política. Eu quero usar esse grande expediente, que é um instrumento que nós temos aqui na Câmara Municipal, para poder fazer um debate, para poder argumentar com vocês a importância da política na nossa vida. Na televisão, o que a gente vê é apenas situações negativas da política. Parece que na política não tem nada que é positivo. A Rede Globo, que hoje detém um grande monopólio, que já deteve esse monopólio em maior intensidade desde 1964, quando foi instituída, quando foi construída, quando foi colocada para fazer esse papel, ela produz uma forma de comunicação onde, ao invés de privilegiar as coisas boas daquilo que acontece, infelizmente, ela privilegia as coisas ruins. E isso vai impactando a vida das pessoas como se as pessoas estivessem vivendo constantemente numa situação ruim. Eu estou dizendo isso porque, apenas o exemplo da Rede Globo, porque ela é a emissora que entra nas nossas casas, querendo ou não querendo, através das nossas novelas, querendo ou não querendo, e fazendo com que a gente possa fazer e ter uma formação de opinião muito direcionada daquilo que ela nos coloca. E quero dizer a vocês, aos nobres vereadores, aos alunos, que a política, ela tem muita coisa que nós precisaríamos conhecer das coisas boas que aconteceram. Tem muita política pública na saúde, na educação, na segurança, no meio ambiente, que são coisas boas que estão acontecendo por esse Brasil afora. Políticas que deram certo. Por exemplo, vocês sabiam que a melhor educação no país é o estado do Ceará? Pensem vocês, será que o Ceará é o estado mais rico desse país? Claro que não. Mas se você medir o índice de aproveitamento e você olhar qual é a forma de medir o aproveitamento do aluno, é no Ceará, nas escolas Fortaleza, de Sobral e outras cidades, que você vai ter o IDEB melhor do Brasil. E não é à toa. É porque fez uma política direcionada para melhorar a educação naquele estado. O governador fez isso, os prefeitos fizeram isso e trabalharam, governador, prefeitos, para que pudesse acontecer políticas públicas de educação que pudesse dar resultados através do IDEB. Estou falando isso não para criticar quem não tem o melhor IDEB, mas para dizer que essa notícia, por exemplo, você não escuta ela, você não vê ela sendo colocada na Rede Globo. É como se nós vivêssemos em um outro mundo. Mas quando se fala em corrupção, aí a TV Globo é como se tivesse aquilo, fosse algo ligado diretamente à própria política. Então tem uma inversão de valores. A inversão de valores onde nós não temos a oportunidade, nos meios de comunicação, de poder medir o que é bom e o que é ruim. Só vem o prato pronto. Já vem tudo que a gente não quer, mas vem para a gente no nosso colo. Estou dizendo isso para vocês porque nós precisamos saber fazer a política de verdade. E aqui em Anápolis, nós tivemos a oportunidade de ver uma política muito perto da população. Cada um tem a oportunidade de fazer aquilo que acha que é melhor. Mas o nosso voto, a escolha, ela é muito importante para a gente poder ter o melhor para a nossa cidade. A nossa decisão na vida é muito importante para a gente ser o melhor na nossa vida. Vocês estão saindo do ensino médio, amanhã vão estar na faculdade. Amanhã vocês podem ser o vereador aqui, amanhã vocês podem ser o prefeito da cidade. Basta vocês quererem e ter foco, ter determinação, ter motivação para fazer isso. Ou seja, nós precisamos de quê de vocês? De pessoas que têm uma energia boa, que vão para a escola satisfeitos, dizer, olha, eu estou bem fisicamente, eu estou bem emocionalmente, Eu estou bem espiritualmente, eu estou com energia boa. Isso faz parte da nossa vida, para que a gente esteja bem como cidadão. É preciso que a gente tenha compromisso com aquilo que a gente acredita. O que é compromisso, gente? É ter paixão, é fazer as coisas que a gente quer com coração. Se eu sei, quero um curso, ou quero atingir um objetivo na minha vida, quero arrumar um emprego, ou quero qualquer outra situação que me beneficie, eu preciso fazer isso com compromisso, com paixão, falando, isso é a coisa da minha vida. E tem outra situação que eu acho que é extremamente importante para a gente dar certo na vida. Chama credibilidade. Credibilidade é aquilo que a gente fala, a gente faz. Não é aquilo que a gente fala e faz o contrário. Eu tive a oportunidade, vocês sabem muito bem, como prefeito dessa cidade, de poder estar no executivo. E desenvolvemos algumas ações que eu vejo que são fundamentais e que às vezes a gente vai esquecendo no dia a dia. Por exemplo, na área de educação. Vocês tiveram oportunidade, vocês estão no ensino médio, mas vocês tiveram oportunidade de estar no ensino fundamental. E vocês lembram quando nós tivemos a oportunidade de dar o primeiro kit escolar nessa cidade. E isso serviu de modelo para muitas cidades, não só do estado de Goiás, mas do Brasil. Isso é exemplo de política pública, deu certo. Mas quem fala isso na televisão? Quem fala isso no rádio? Ninguém. Mas se acontecer alguém perdendo a merenda escolar em alguma escola, isso é notícia para poder denegrir a educação em Anápolis. É isso que nós precisamos entender. Nós tivemos política há algum tempo aqui em Anápolis, onde a Bolsa Atleta servia de estímulo para a gente poder ter jovens participando do esporte para todos. Nós fizemos, deu certo, colocamos 16 mil jovens em judô, futsal, atletismo, basquete, vôlei, 17 modalidades, 16 mil alunos aqui na nossa cidade. E deu certo. Precisamos continuar? Claro que precisamos continuar, mas nós tivemos política pública boa. Nós tivemos uma política de meio ambiente, de resgate às nascentes, recuperamos o Ipiranga. Lembra que era o Ipiranga? Era um brejo, onde jogava cachorro morto, jogava cavalo morto, e lá era um grande problema. Fomos lá, recuperamos aquela área, fizemos uma área de preservação, de entretenimento. É um cartão postal melhor hoje da cidade de Anápolis. Isso é o quê? Política pública do meio ambiente que deu certo. Então nós temos que ver que a política, ela tem condição de ter um caminho bom. E quem é que faz? Quem se coloca à disposição de ser um líder? Quem se coloca à disposição e o nome para ter o foco para poder servir as pessoas? A política é o instrumento para servir as pessoas. E é por isso que eu fico muito animado a hora que vejo aqui uma escola do ensino médio em poder estar na Câmara Municipal e poder sair daqui com entusiasmo de vocês amanhã poderem estar ocupando o que nós queremos de melhor para a nossa cidade. Alegria, motivação, energia boa e credibilidade naquilo que vocês fazem. Parabéns para vocês aí por ter vindo aqui nessa manhã.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa da elegantíssima presidente em exercício, Thaís, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, cumprimento a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento dos trabalhos, senhores e senhoras que nos assistem através do canal 10 UNITV, aos telespectadores da NET. Cumprimento também aos nossos ouvintes que nesse momento estão nos escutando através da Rádio AM 590, Rádio Manchester. Aos internautas que nos assistem através do nosso site via web. Aos senhores e senhoras presentes nesse auditório. E aí eu quero aqui cumprimentar todos os alunos, todo o corpo docente da escola Padre Fernando Gomes de Melo, nas pessoas da coordenadora do projeto Observatório Social da Cidade, a Rita de Cássia. Cumprimento também os professores Jurislene, Júlia e Zadmar, professoras do grupo de apoio que acompanha os alunos. Vereador Gomide fez uma explanação muito positiva, vereador, desse momento singular que nós estamos vivendo aqui na Câmara. No meu primeiro mandato, nós implantamos um projeto chamado Jackson Charles Política e Educação, que nós vemos desenvolvendo ele de lá para cá. Teve uma pequena pausa em função da reforma
do novo plenário, e agora nós estamos em condições de receber os alunos das escolas públicas e também das escolas particulares. E aí eu quero cumprimentar aqui, com coração sorridente, alegre, feliz, os alunos da escola Padre Fernando Gomes de Melo, situada ali na nossa querida Vila Formosa, onde eu represento aqui nessa Casa de Leis. Foi entregue aos senhores e senhoras, alunos, uma cartilha falando e mostrando para os senhores qual é o papel do legislador, no caso, o vereador, uma cartilha dizendo qual é a função do vereador e também uma cartilha apresentando, vereador Gomide, o nome e com a foto de todos os vereadores, na totalidade de 23 vereadores, para que esses alunos possam ter uma noção básica e que esse projeto de Observatório Social, comandado aqui pela professora Rita de Cássia, tenha a sua essência alcançada com essa visita, professora. Para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação receber alunos da escola pública, mas de forma muito especial, vereador Gomide, da região em qual eu represento. Foi entregue também, juntamente com essa cartilha, professora Rita e alunos, um resumo das ações, das leis aprovadas, das leis em andamento, dos decretos legislativos aprovados, das resoluções aprovadas, das indicações e dos requerimentos aprovados e das emendas feitas nas leis apresentadas e aprovadas pelo vereador Jackson no decorrer do seu período aqui na Câmara Municipal. Por que que isso é importante? O vereador Gomide mencionou aqui da falta de participação da sociedade na vida pública. E muitas das vezes, professora, essa falta de participação é pela falta de oportunidade, e essa oportunidade nós estamos aqui hoje oferecendo a esses alunos. Eu não tenho dúvidas, senhores e senhoras vereadores, que a maioria desses alunos, embora sejam de minha região, a maioria deles, professora, não tem a verdadeira ciência das ações do vereador que os representa aqui na Câmara Municipal. E a partir de hoje, com esse documento na mão, com esse panfleto na mão, os senhores poderão ter a noção básica do quanto é importante se ter um representante no Poder Legislativo para atender os interesses da sociedade, de forma especial da sociedade que vocês vivem. Eu também quero falar de algumas proposituras que eu acredito ser destaque nossa aqui no que diz respeito à educação. A educação, para mim, é a base de tudo. Muitos falam... Vereador Mauro, por gentileza. A educação, no meu ponto de vista, é a base da formação do caráter de um cidadão. A educação está acima, no meu entendimento, de investimentos à segurança pública. Se nós tivéssemos investimentos que fossem necessários, investimentos realmente que a educação merece, com certeza os investimentos na segurança pública seriam bem menores. Porque um cidadão bem formado, um cidadão de caráter, ele tem uma conduta moral e ele jamais entraria para o crime ou ele usurparia as pessoas se ele for detentor de educação, que é aquela educação que todos nós acreditamos que a população merece. Então eu acredito que a educação é a base principal da formação de um caráter de um cidadão. Tomando como base como isso, nós apresentamos aqui nessa Casa de Leis dois projetos que estão em execução. Um deles é um projeto de resolução que nós apresentamos, que cria a premiação do aluno destaque do ano para os estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública municipal. Esse projeto atende efetivamente os alunos da escola pública municipal administrada pelo município. Mas eu estou levando essa questão aqui agora. Aqui nós temos alguns candidatos a deputados estaduais, a exemplo do vereador Hamilton Filho, que não está presente, a exemplo do vereador Gomide, que acabou de falar com os senhores. E é importante que os senhores comecem a saber se esses pré-candidatos a deputados estaduais têm propostas a valorizar os alunos do ensino público estadual também. Que propostas como estas, que cria a valorização do aluno do ensino médio em nível estadual, sejam também contemplados pelos deputados estaduais. Nós também apresentamos nessa Casa de Lei uma lei que dispõe sobre a criação do programa de teste vocacional, vereador Gomide. O teste vocacional para alunos das escolas públicas e municipais. Por que que eu estou falando para alunos da escola pública municipal? Porque a competência, professora, da Câmara Municipal é só apenas no município. Compete aos deputados estaduais, vereador Gomide, levar projetos da educação que venham a contemplar a rede pública estadual também. Que esse projeto, e aí eu quero apresentar para os pré-candidatos aqui dessa casa, que esse projeto que cria o teste vocacional para a escola pública municipal também seja levado para as escolas públicas estaduais, a exemplo dessa escola que aqui está. O teste vocacional, ele é muito importante na vida das pessoas. Vocês estão vivendo um novo momento, embora antigo no passado, mas foi eliminado e agora retorna, que é o ensino médio profissionalizante. Eu, particularmente, vereador Gomide, e o senhor me acredita também é, o senhor estudou na mesma escola que eu estudei, em São Francisco, me parece, eu sou técnico em administração de empresas, obtido no meu curso superior, no meu curso de ensino médio, né? Lá na escola São Francisco de Assis. Muitos e muitos contadores foram formados no ensino médio. Muitos e muitos contabilistas foram formados no ensino médio. E isto é importante para que o aluno que esteja no ensino médio tenha à sua disposição o teste vocacional para que eles, ao terminar o seu curso, saibam qual é o caminho a ser tomado. O teste vocacional hoje, ele é disponibilizado apenas na rede particular. Tem que pagar por isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês não têm condição de pagar um teste vocacional para dar sequência à vida de vocês. Portanto, é importante que nesse momento, a presença dos senhores aqui nessa Casa de Leis, que vocês avaliem a escolha dos seus deputados estaduais. Saibam se eles têm compromisso com a educação, se eles têm projetos voltados para a educação, assim como nós temos apresentado aqui projetos voltados para a educação municipal. Ademais, eu quero finalizar dizendo, o vereador Jackson Charles, essa Câmara Municipal, tem um programa de estagiários, vereador Gomide, que é disponibilizado para todos os vereadores. E eu quero aqui levar a ideia aos outros vereadores. Mas o vereador Jackson é o único vereador que disponibiliza vaga para os alunos do ensino médio. Essa escola aqui está aqui. Já passaram pelo meu gabinete 5 alunos que tiveram a oportunidade de estagiar no ensino médio no meu gabinete. Neste momento eu tenho 2 alunos dessa escola. Uma é a Johanna, que está trabalhando comigo. E a outra é a Caroline. Caroline inicia amanhã o seu estágio no gabinete do vereador Jackson. De modo a valorizar e reconhecer a real importância da educação e o amor que nós temos pela região e também pela escola Padre Fernando Gomes de Melo. Muito obrigado pela presença de vocês. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Cumprimento toda a equipe, né, da escola Padre Fernando, né, a Rita, a diretora, sejam muito bem-vindos aqui, todos os alunos. Muito importante a presença de vocês aqui, conhecendo a Câmara, interagindo conosco. Sejam convidados a voltar todas as vezes quantas necessárias, outras vezes acompanhando nossas sessões, acompanhando nossos trabalhos. A presença de vocês muito engrandece os trabalhos aqui. Na sequência do grande expediente, passa a palavra ao vereador Domingos Paula. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o plenário, está aqui hoje lotado, o pessoal da escola, Padre Fernando. Quero dizer aos alunos que estão aqui, engraçado, eu quando eu entrei na Câmara Municipal, eu entrei a primeira vez como vereador também, eu nunca tinha vindo na Câmara Municipal. E hoje, a gente vê aí o vereador Jackson com essa ideia brilhante que tem tido ao longo do seu mandato, de trazer não só a escola Padre Fernandes, outras escolas igual o senhor trouxe aqui, para os alunos poderem conhecer o que é a sessão, o que é o trabalho dos vereadores, para que futuramente algum dos nossos alunos que aqui estão possa também pleitear a política e quem sabe um dia possa estar aqui sendo um vereador ou uma vereadora também. Então, assim, sejam todos bem-vindos aqui na Câmara Municipal nessa sessão. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pela TV e pela Rádio Manchester. E dizer aos novos pares, hoje eu uso o grande expediente, primeiro para agradecer a cada um dos colegas que ontem votou favorável ao nosso requerimento do vereador Domingos, requerimento do vereador Jacques, a respeito da construção daquele novo hospital que vai ser implantado na cidade de Anápolis, ali no Parque Andra. O senhor quer uma parte, vereador Jacques?
Gostaria, vereador.
Sim?
Aproveitar a sua fala, vereador. O vereador Domingos fez uma menção importante, mas vale ressaltar, vereador, que é uma proposta a Câmara Municipal abraça ela de braços abertos, porque é importante para a cidade de Anápolis, que é a indicação da construção do novo hospital municipal ali nas proximidades da Avan, ali no parque,
no residencial
Under. É uma região onde ela tem um fluxo de veículo interessante, está próximo à BR 153 e atende todas as regiões da cidade, desde a Jaiara, Recanto do Sol, Alvorada, Santo Antônio, Industrial, enfim, o acesso é muito importante. E uma das exigências para a implantação de um novo hospital ou de hospitais no município é fazer com que esses hospitais sejam construídos em lugares de fácil acesso. E eu estou tendo a honra de indicar para a avaliação da Prefeitura Municipal, ao lado do senhor, aquela área ali, no residencial Under, que obviamente será contemplada uma região muito importante ali, ao qual eu represento, e nós poderemos estar oferecendo para aquela região mais uma possibilidade de atendimento à saúde, com a construção do novo hospital municipal, ali próximo à Avan. Muito obrigado.
E aqui eu quero destacar o trabalho do vereador Jackson, não do líder do prefeito aqui, eu estou destacando aqui o trabalho do vereador Jackson Charles, que lutou, correu atrás, me ligou para a gente poder fazer essa parceria e está arrumando aquela área. Obrigado, vereador, para a gente poder ter trabalhado em conjunto aí, foi um trabalho árduo, a gente está mudando do Parque Brasília ali para o Andra e o Palmares, porque é praticamente junto o Jardim Andes Palmeiras. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento de público para o senhor aqui, aproveitando aqui que muitos moradores da Vila Formosa, os alunos estão aqui, para poder realmente ver que o trabalho do vereador não é só para o seu bairro, o trabalho do vereador é para uma região, é para uma cidade. Então, agradeço a Vossa Excelência pelo trabalho. E, aproveitando a oportunidade, eu entrei com um outro requerimento aqui nessa casa, vereador Pastor Elias, e precisar da parceria do senhor também em relação ao DENIT. Porque hoje nós temos uma entrada, quem vem ali do viaduto Miguel Moreira Braga, desce ali, perto do antigo posto Bonanza ali, que mudou de nome, aquele retorno para entrar ali no bairro Jockey Club, para dar acesso ao bairro de Luz, para dar acesso ali, e ali não tem nenhum um redutor de velocidade, não tem nada. E quem vem de Brasília para cá, que passa pelo Santo Antônio e ali também a Baixada, ali o pessoal passa em alta velocidade na BR. E ali é entrada também, quem sai do bairro, grande fluxo de carro, sai do Pérola, tudo, entra ali na BR. E muitas das vezes as pessoas falam, mas não pode fazer um redutor de velocidade em BR. Mentira! É claro que pode fazer.
Prova maior disso, nós chegando na polícia rodoviária, o que que tem lá? Lomboplastia. Quando você passa aqui, Abadiânia, o que que nós temos lá? Redutor de velocidade. Aqui indo para Goiânia também, nós temos redutor de velocidade. Então, várias partes nós temos redutor de velocidade. E no perímetro urbano de Anápolis, tem várias regiões que precisa, vereador João César, de redutor de velocidade. E ali é um local que necessita e necessita com urgência de redutor de velocidade. Por quê? Quem sai do bairro para poder pegar a BR, ele sai, vereador Lélio, com a velocidade baixa. E quem vem na BR, ele vem em alta velocidade. Ele vem de 100, ele vem de 120, apesar que a BR ali, o perímetro urbano é 80. Mas nós sabemos que algumas pessoas andam mais. E quanto nós puder fazer, vereador Luiz Lacerda, esse redutor de velocidade, não só naquela entrada, mas outras entradas também, o que que vai ocorrer? As pessoas vão diminuir a velocidade. E não vamos falar em barreira eletrônica, não, para poder tomar dinheiro do motorista. Vamos falar em redutor de velocidade, que a pessoa tem que diminuir a sua velocidade. Prova maior disso é ali, quem vem sentido Branápolis, para poder entrar no bairro de Lourdes, antes da Catarinense, ali tem uma lombada aonde a pessoa tem que diminuir a velocidade para poder dar acesso ao bairro de Lourdes pela Catarinense. Quero ceder uma parte ao pastor Elias.
Obrigado, Dominguinhos. A título de informação para o senhor, e eu quero estar junto com você nessa demanda, aquela vinda da chegada onde o senhor está falando ali, ela está na responsabilidade da Triunfo com Sebra. Estou disposto a entrar contigo. E se for possível, nós vamos em Brasília na NTT, porque quem fiscaliza a Triunfo com Sebra é a NTT. Tanto ela fiscaliza o DENIT, quanto fiscaliza a Triunfo com Sebra. Entrei com alguns requerimentos naquela região ali, onde a Vossa Excelência está falando, e eles alegaram que não é deles. Mas eu fui atrás, é deles sim. A responsabilidade é da Triunfo com Sebra. Eu quero estar junto com você nessa aí. E estou disposto contigo em Brasília, em Goiânia, onde for necessário. Estou junto com você.
Eu acho que não há necessidade da gente ir em Brasília, nada. O que há é, por parte dessa Triunfo, a responsabilidade de salvar vidas. De salvar vidas. E eu acho que a forma mais simples de, às vezes, a gente salvar uma vida ali naquela entrada, é fazer dois redutores de velocidade. É um do lado de cá e o outro do lado de lá. É coisa simples. Com isso vai salvar a vida, porque ali são pessoas que travessam para poder estudar no Jardim Alvorada, aí travessa moto, travessa bicicleta, travessa os carros e entra caminhão também. Então ali precisa urgentemente fazer esse redutor de velocidade. E assim, eu tenho visto aqui nessa Câmara uma união de todos os vereadores quanto é no sentido realmente de proteger a vida. De proteger a vida no sentido de demandas. E essa é uma demanda importante que não é do vereador Dominguinho. É uma demanda da Câmara Municipal, é uma demanda do vereador João César, é uma demanda do vereador João Feitosa, é uma demanda de todos nós, vereador, quanto é para poder salvar uma vida. Então, assim, eu conto com a parceria de todos vocês. O requerimento eu fiz ao DENIT. Vou esperar uma resposta do DENIT. Se o DENIT falar que é da concessionária, eu vou fazer um ofício para a concessionária e vou marcar uma reunião para poder ir lá conversar com o responsável para poder estar atendendo aquela região, que é uma região onde realmente as pessoas precisam de ter uma segurança a mais para poder atravessar aquela pista. Para poder finalizar a minha palavra, que o meu tempo está acabando, eu quero agradecer a direção da escola Padre Fernando, que trouxe todos os alunos aqui, cumprimentar mais uma vez o vereador Jacques, cumprimentar o vereador Antônio Roberto pela sua fala na tribuna aqui hoje em relação ao que foi feito nas escolas no período do seu governo, e cumprimentar também a luta do nosso presidente dessa casa, vereador Murilo Batista, naquele projeto importante, vereador, que o senhor trouxe para essa casa aqui, aonde que teve 23 vereador jovem, né? Aquilo foi muito bom para poder integrar o pessoal da faculdade com a Câmara Municipal. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência do grande expediente, passa a palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, na pessoa da vereadora Thaís. Cumprimentar todos os vereadores presentes aqui. Cumprimentar todos os alunos da escola Padre Fernando. Cumprimentar a diretora, a Rita, né, que está aqui, né? Dizer que é uma honra recebê-los aqui nessa casa. Cumprimentar todos os internautas que nos acompanham pela internet. Cumprimentar os ouvintes também que estão nos acompanhando agora pela Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu queria só aproveitar um momento que vários alunos estão aqui e chamá-los para uma reflexão, que é o seguinte: vocês são o futuro. Vocês são os próximos profissionais que vão estar assumindo os postos de trabalho. E eu quero parabenizar vocês pelo interesse de estar vindo aqui na Câmara, conhecer o trabalho do vereador e saber da importância, do significado desse trabalho. Na verdade, as pessoas que não têm conhecimento da capacidade da política, elas acabam sendo analfabetos políticos. Então, o interesse de vocês de conhecer o trabalho, de estarem aqui, isso conta positivamente para vocês. E a reflexão que eu chamo para vocês é o seguinte: agora é um momento de escolha de novas lideranças. Aqui nossa vereadora Geli sempre usa uma frase que eu também gosto de usar ela, que investir, educação não é gasto, é investimento. Então agora nós estamos num momento de escolha de novos políticos. E vocês têm que analisar, botar na mesa aquele político que faz uma proposta voltada para a educação. Porque a educação é a base de tudo. Sem a educação, nós não vamos ver médicos, não vamos ver políticos, não vamos ver juízes. Tudo passa pela educação. E aquele político que tem a intenção, a boa intenção de investir na educação, nesse é que nós temos que estar fazendo, depositando crédito. Então, tá de parabéns vocês. E na hora de decidir, escolha a pessoa que está escolhendo, está oferecendo a lutar pela educação no nosso país. Eu gostaria também de dizer a vocês, dizer ao meu vereador Domingos, que essa grande conquista do hospital municipal ser construído na região leste é uma conquista de todos os vereadores. Nós tivemos um pleito no ano passado solicitando para que esse hospital fosse construído na ala leste da cidade, porque a gente viu que não estava tendo um atendimento a contento na saúde. Então nós aprovamos, todos os vereadores aprovou um requerimento solicitando que fosse ao prefeito, que fosse feito na área leste. E agora essa escolha, essa indicação para que o hospital seja construído no ex-futuro mini DAIA, ali onde que ia ser construído o DAIA, ali no residencial Under. Então eu fico feliz, porque o residencial Under, basta atravessar a BR e eu vou estar no hospital. Eu moro aí no Novo Jundiaí. Então eu fico feliz com essa indicação. Aprovei ontem o pedido de vossas excelências, do Jackson Charles e do vereador Domingos. E com certeza a logística para atender não só aquela região leste, mas toda a cidade. Essa logística vai funcionar muito bem pela proximidade,
vereador,
da BR.
Só um minutinho, vamos esperar os vereadores acalmar os ânimos. Obrigado.
Então eu fico feliz com essa propositura e com certeza vai contemplar aquele pessoal daquela região. Agora, o que me traz nessa tribuna é um pleito nosso representando a frente parlamentar do terceiro setor. Nós, que desde o início do ano passado já apresentamos uma audiência pública, onde as entidades do terceiro setor tiveram a oportunidade de conhecer a lei do marco regulatório, que é uma nova lei, para que as entidades do terceiro setor possam participar de apoios do poder público, elas têm que ser, tiveram que se fazer uma adequação. Nós fizemos essa frente aí às entidades do terceiro setor. Elas ficaram agradecidas com esse trabalho. Foi um trabalho em conjunto da Câmara de Vereadores com o Executivo. O prefeito também nos apoiou para poder capacitar essas entidades do terceiro setor. E nós participamos intempestivamente de um curso que foram oferecido para as entidades do terceiro setor, que é um curso de capacitação de elaboração de projetos. O que as entidades precisam saber é que essa elaboração de projeto ela é fundamental na captação de recursos, não só junto ao poder público, mas também junto às grandes empresas, às grandes incorporadoras, às grandes concessionárias de serviço público. Elas também hoje têm publicado editais que podem apoiar essas pessoas que representam as entidades do terceiro setor. As entidades do terceiro setor, elas estão ligadas a vários segmentos. À saúde, ao serviço social, vários, todos os segmentos. Então, hoje, é possível buscar recursos nesses editais, mas é preciso de ter o quê? Capacidade de elaborar os projetos. E nós apresentamos aqui, nessa casa, um projeto de resolução. E aí eu preciso do apoio dos vereadores, dos novos vereadores, para que esse projeto seja aprovado. Esse projeto de resolução trata-se da Câmara, ela encampar esse curso de capacitação para essas entidades. O que ocorre é que o ano passado nós participamos de um curso de elaboração, mas foi intempestivamente, e várias entidades ficaram fora do processo. Elas não tiveram oportunidade a tempo de participar e conhecer como é que elas vão poder
uma
conquistar...
Parte,
vereador, pastor Elias, concedeu uma parte para o senhor.
Vereador João, eu quero agradecer ao senhor por essa parte, a mim concedida. É muito interessante essa propositura sua, porque nós temos muitas instituições, João, que estão perdidas. Elas estão voando sem saber o que fazer. E a oportunidade, agora abrindo essa brecha na questão do curso para o terceiro setor, da qual eu faço parte junto com Vossa Excelência, eu fico feliz porque muitos poderão vir saber de fato de que forma prosseguir para frente com as suas associações, instituições, aonde chegar, como chegar e como fazer. Parabéns, estamos juntos, sim, nessa jornada, na questão do terceiro.
Também, uma indicação do vereador Jackson Charles ao prefeito municipal, projeto pronto e já em processo licitatório para este ano, a construção de um lindo complexo esportivo na entrada do bairro São Sebastião, ali na Avenida Paraguai, que em muito vai valorizar aquela região e vai melhorar a qualidade de vida de todos vocês. Por fim, eu quero aqui anunciar aos senhores e senhoras, moradores dessa região, que será inaugurado ainda neste mês o primeiro Pocket Park de Anápolis, que está sendo concluído ali na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na entrada da Vila Formosa, que é um sonho de criança do vereador Jackson Charles, e é uma obra que está sendo construída em parceria com a empresa Realiza, e eu tenho orgulho de dizer que nesse mês nós estaremos entregando mais esse cartão postal para toda a região. Ademais, presidente, eu quero aqui dizer que nós entregaremos ali para a coordenadora um certificado de presença desses alunos da escola e também dois exemplares, um exemplar da lei orgânica do município e um exemplar do regimento interno dessa casa, para que vocês possam ter acesso a isso lá na escola, assim que vocês acharem conveniente fazer uma pesquisa das leis do município e do regimento interno dessa casa de leis. Muito obrigado pela presença e nós vamos fazer a entrega para a coordenadora. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Cedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias.
Convido o senhor, vereador, e os vereadores que tiverem interesse, de fazer a entrega desse certificado para a coordenadora.
Passa a condução da sessão, vereadora Thaís, para que eu possa acompanhá-la.
Senhorita Presidente, pela ordem, eu quero agradecer ao Maurão. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta Casa, Lélio, eu não posso deixar de citar aqui a apreensão em que o terceiro CRPM, na pessoa dos nossos amigos da Companhia Especializada de Polícia, a CPE, apreendeu, após a captura de um foragido da Justiça, a equipe da CPE, no último sábado, dia 18, em Anápolis, tendo envolvimento com roubo de banco, e na data de ontem, 20/8, a equipe da CPE, Supervisão CPE e a viatura 9791, conseguiu localizar um dos componentes da quadrilha e, em diligências policiais militares, localizaram em uma residência na Vila Jaiara 3 fuzis Cal 7.62, uma carabina Cal 22, 657 munições Cal 7.62, 69 munições calibre 50, 6 carregadores calibre 7.62, 3 carregadores da Cal 22, um carregador modelo Caracol 9mm e vários material utilizado para roubos de caixa eletrônico e corte de cofres de banco. Dois indivíduos foram presos em flagrante pela posse do respectivo armamento, bem como dois veículos utilizados no transporte do material bélico, que também foram apreendidos. Então fica aqui o nosso reconhecimento à CPE, ao Tenente Vilmar, ao Comandante da CPE, Major Saliba, ao terceiro CRPM, Coronel Castilho. A Polícia Militar não está brincando. A CPE luta muito, enfim, todas as áreas de segurança estão trabalhando. Portanto, mais uma quadrilha foi desmontada, quadrilha perigosa, que estava instalada na Vila Jaiara. Parabéns a todo policial militar e principalmente a CPE, na pessoa do Major Saliba e todos os comandantes que fizeram parte dessa operação. Retorno a palavra. Obrigado, senhora Presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PTB, com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Novo presidente, a Enel não é só... A Enel não é só trazer desavença para a gente, como está acontecendo ao final de semana, cortando a energia das pessoas. Eu quero novamente cumprimentar o novo vereador Pastor Vilmar Silvestre e tenho certeza que esse projeto vai estar vindo aqui, né, logo para que a gente possa sancionar e haja visto que o projeto de Vossa Excelência já dá total, já coíbe por inteiro essa prática abusiva de estar fazendo isso aos finais de semana às pessoas. Então, como eu disse, ela não é só sacanagem, não. Ela está hoje, ela está com o projeto sustentabilidade, onde as pessoas podem ir no Novo Mundo e também no Fujioka estar trocando o seu aparelho aí com desconto muito grande, né? Então, isso aí foi nos passado pela diretoria de mercado. Então fica aí as pessoas que querem substituir seus eletrodomésticos, pode estar buscando essas duas lojas e fazendo a substituição com esse programa de sustentabilidade que a Enel tem no Brasil inteiro. Então eu quero também parabenizar essa ação, né, e refugar essa outra ação que é de cortar energia no final de semana. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Passo a palavra ao senhor secretário para a votação de projetos em pauta.
Projeto de lei ordinária 062/2018, da autora vereadora professora Geli, dispõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado no município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto em segunda votação está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Leitura de moção. Moção de aplausos
à Escola Municipal Clóvis Guerra, localizada na Avenida Planalto, quadra 12, lote 2, Vila Jaiara, que completa 40 anos de sua instalação e pelo excelente quadro de professores e alunos, o marco de, na excelência de ensino e famoso na formação de grandes personalidades ao longo das quatro décadas da nossa querida cidade de Anápolis. Moção de autoria do vereador Américo Ferreira dos Santos.
A moção está em discussão. Discutindo o autor da moção, o vereador Américo Ferreira.
Então, quero agradecer a todos os pares aí que assinou com nós essa moção e parabenizar ali o colégio pelos seus 40 anos, parabenizar ali toda a direção, toda a equipe de professores ali do colégio, entendendo assim que é um colégio que tem realmente essa história ali na nossa grande Jaiara. Fica aí o nosso parabéns aí a toda a equipe, a direção do colégio ali e também aos alunos ali do Colégio Clóvis Guerra. Gostaria também, presidente, de aproveitar e deixar o convite aqui a toda a população que hoje a gente vai ter a sessão solene a partir das 19h30 ali no salão do SES da Vila Jaiara, também em comemoração ao aniversário da nossa grande Jaiara, que é hoje, né, 21 de agosto, é o dia que comemora aí oficialmente o aniversário da nossa grande Jaiara. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. A moção está em discussão.
Discutindo.
O vereador Pedro Mariano.
Américo, parabéns por essa moção que o senhor está trazendo aqui, a Jaiara, o dia da Jaiara. Uma coisa, hoje é a sessão lá, 19h30, né? E todas as outras sessões que a gente fizemos, cada vereador indicava um morador da Jaiara. E parece dessa vez só 7 medalhas. Eu acho que pelo tamanho da Jaiara, da grande Jaiara, e cada vereador tem um parente, ou tem voto lá, na grande Jaiara, eu acho que devia ser 23 homenagens. Eu conheço família, o pastor Vimar conhece, a Eline conhece. Então, seria, eu acho que 7 é muito pequeno pela dimensão que é a grande Jaiara, né? E eu acho que, de outras sessões, nós tínhamos a medalha, que era os 23 que indicava, pastor Vimar. Eu indiquei várias pessoas que eram da grande Jaiara. Então, eu vou lá prestigiar, mas fica aquela dúvida, porque 6 indicam, Elino, eu e os outros vereadores. E todo vereador tem conhecido dentro da Jaiara, inclusive parente, irmão, primo, tio. Entendeu, Domingo? Então, eu acho que devia, viu, Léo? Não ser 7, mas 23. Parabéns pelo dia da Jaiara, parabéns, Américo. Você que hoje é o vereador da grande Jaiara ali. Eu sei como é tanto a cobrança de Vossa Excelência pelo tamanho daquela Jaiara. Na outra legislatura, ela não tinha um vereador morando lá. E hoje a cobrança em nome do senhor é o dobro. Parabéns, devolvo a palavra.
Vejo válido aí, o Pedro Mariano. E assim, o seu questionamento, e pode ter certeza que a gente vai discutir com o nosso presidente para o próximo ano aí, que seja válido aí a indicação de cada um dos vereadores que está indicando ali o seu homenageado.
Tá? Obrigado, Américo.
Na discussão, o vereador Valdete.
Eu também queria, Américo, parabenizar por essa iniciativa sua, também parabenizar todos os moradores da Grande Jaiara. Em relação a esse colégio, Clóvis Guerra, a minha irmã também foi diretora de lá por algum período, a Idete Fernandes da Mata, entendeu? Ela teve um período lá também. E queria deixar saudações a todo o pessoal da Grande Jaiara. Devolvo a palavra, presidente.
Na discussão, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. O vereador nessa casa aqui, eu não poderia deixar de antes cumprimentar o vereador Américo, cumprimentar um ex-vereador dessa casa aqui, o ex-presidente dessa casa, que instituiu o dia da Jaiara, que é o ex-vereador e ex-presidente Ciro Miguel. Então aqui eu quero deixar os cumprimentos não só do vereador Dominguinho, cumprimento de todos os vereadores nessa casa aqui, ao ex-vereador e ex-presidente Ciro Miguel, que instituiu esse dia da Jaiara. E na oportunidade, cumprimentar o vereador Américo também por apresentar essa propositura. Hoje estaremos lá dizer ao nobre amigo e vereador Pedro Mariano, que eu sempre costumo dizer, aonde tem um vereador fazendo uma homenagem, tem uns 23 vereadores homenageando. E hoje, nós com certeza estaremos lá, vereador Lélio, homenageando a população da Geara. Nós vamos estar homenageando 7 pessoas. Mas se nós estivéssemos homenageando, pastor Elias, uma pessoa, estaríamos homenageando toda aquela representatividade da Geara através dessa uma pessoa. Então, assim, a você que é morador da Geara, que está nos ouvindo aí na sessão, hoje você é o nosso convidado. Vai lá prestigiar essa sessão solene, vai lá para você conhecer os vereadores, vai lá para você conhecer o vereador e vai lá também para você ser homenageado. Você que é morador da Geara, você que é morador dessa grande região aí, você tem o respeito de todos nós vereadores, dos 23 vereadores, você tem o respeito da Câmara Municipal. Por isso, a importância da Câmara Municipal hoje e aí fazer essa sessão solene e vamos estar aí com vocês com o maior prazer. Obrigado pela oportunidade. Belíssima vereadora Thaís.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na discussão da moção, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também fazer a menção na questão, diz que o nosso colega, nosso nobre colega Américo Ferreira apresentou essa moção ao Colégio Clóvis Guerra. Fico feliz em ver o destaque dos colégios estaduais destacando na nossa cidade. Hoje teve aqui o colégio, né, o padre Fernando Gomes de Melo, e agora o América lembrando e nós falando a respeito do colégio Clóvis Guerra. Jaiara, 70 anos, Clóvis Guerra, 40. Parabéns a todos os estudantes do Clóvis Guerra, os diretores, professores, e hoje sendo homenageado ali com essa moção, recebendo pelos 40 anos o destaque do que tem feito. Muitas pessoas têm saiu dali, estudou ali, né? Hoje são formados, mas passou por ali pelos Clóvis Guerra. Pois parabéns, Américo, parabéns, Jaiara, parabéns, Clóvis Guerra. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo.
Na discussão da moção, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza. Não poderia deixar também passar despercebido, nobre presidente. Cumprimentar todos os alunos do Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, juntamente com a sua coordenação. Faço um cumprimento também especial também ao nobre vereador Américo, representante ali da Grande Jaiara. Como disse o meu amigo Valmir Louredo, a grande cidade da Jaiara. Nós que podemos acompanhar ao longo dessas décadas, onde aquele bairro com suas dificuldades, um bairro basicamente onde se tem tudo hoje, mas que passou por grandes dificuldades, muitas lutas, como foi bem mencionado pelo vereador Domingos. Que bom que seríamos, tivéssemos jeito de homenagear cada morador daquele bairro. Mas como isso é impossível, e cada morador da Grande Jaiara se sinta homenageado por esses 10 representantes daquela região, do bairro ali. Então, parabéns, Américo, parabéns, Grande Jaiara, parabéns a todos os moradores que ali lutam, trabalham, que ali se residem, mas de uma forma especial, constrói seus sonhos. Sonhos esses construídos com muita luta, com muito trabalho. Então, hoje à noite, com fé em Deus, estaremos lá, assim como a grande maioria dos vereadores aqui desta casa, fazendo essa homenagem, essa sessão solene, reconhecendo a grande importância daquela região, a grande importância da Jaiara aqui na cidade de Anápolis, né? Parabéns a todos os moradores daquela região. Parabéns, Américo, por mais esta luta. E parabéns a todos os outros vereadores que aqui nessa casa passaram, representando aquela região ali. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Américo pela iniciativa de fazer sua homenagem da festividade de comemoração de 70 anos da Vila Jaiara, porque é preciso um elo, viu, vereador? E a sua iniciativa de estar lembrando e comemorando e fazendo essa festa junto com os moradores da Jaiara é extremamente relevante, porque se não tiver um puxador, né, acaba que fica esquecido, entra no esquecimento. Então eu gostaria de dizer que estarei hoje numa sessão solene, né, em comemoração a esses 70 anos da Jaiara. Vai ser lá no SESI, né? Vai ser hoje às 19h30, né, vereador? E também essa moção de aplauso aos 40 anos do Clóvis Guerra, uma escola municipal que tem dado aí frutos para a nossa cidade, tem preparado crianças e adolescentes para um futuro promissor profissional. Então é relevante, com certeza. Obrigado. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador João da Luz. A moção está em discussão. Discussões cerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Moção de aplauso do vereador Jackson Charles ao Comitê da Indústria e Defesa da Segurança do Estado de Goiás. O Condefesa, nas pessoas dos seus componentes, Anastácio Apóstolos Dajos, Jorge Alberto Golpo, Coronel da Reserva do Exército Ciro Secato, Coronel Aviador da Reserva Alta José dos Santos e Sóceres Arruda.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor da moção, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Thaís. Eu quero chamar a atenção, solicitar a atenção dos vereadores para a discussão dessa moção. Dada a grande envergadura dessa moção para a cidade de Anápolis, vereador Elias, pastor Elias. Anápolis é uma cidade detentora de uma capacidade imensa para desenvolver e contribuir com o desenvolvimento do Estado e do país. Eu estou aqui fazendo essa moção para o Comitê de Defesa e Segurança de Goiás. E aquele evento acontecido, o primeiro evento no Centro de Convenções de Anápolis, foi um sucesso total, com um plenário totalmente repleto de pessoas, de empresários de todo o país, de políticos influentes do país e no Estado, para mostrar as potencialidades da cidade de Anápolis. O presidente do comitê, e aí eu quero citar aqui o nome dos membros do comitê, presidente Anastácio Apóstolos Dajos, o Jorge Alberto Culpo, o coronel da Reserva do Exército, o Cícero Secato, coronel aviador da Reserva, Baltazar José dos Santos, Sóstenes Arruda e Cláudio Estacheira. Essas pessoas, quando eles começaram um trabalho de criação desse comitê, foram por muitos criticados, às vezes até taxados de megalomaníacos. E nós, em todo o tempo, acompanhando esse trabalho, acreditávamos porque são pessoas que têm compromisso com a cidade, pessoas que merecem total respeito da cidade, e esse evento que aconteceu no Centro de Convenções demonstrou a importância e a grandeza desse Comitê de Indústria e Defesa de Segurança de Goiás. Vale ressaltar que esse comitê, vereador pastor Vilmar, ele, embora seja feito por membros de Anápolis, ele é um comitê estadual, composto com os membros de Anápolis. Por quê? Não é à toa. Primeiro porque Anápolis, estrategicamente, possui todas as condições necessárias para representar o Estado e abarcar a vinda de recursos do Ministério da Defesa para a nossa cidade. Se nós, no primeiro momento, não atrairemos muitos empregos, o que acontecerá ao longo do tempo, nós estaremos aqui melhorando e garantindo e ampliando a nossa arrecadação de impostos com a vinda já de imediato aí de alguns pontos e itens do Ministério da Defesa no que diz respeito à Defesa Nacional. Portanto, essa moção, ela vem de encontro ao reconhecimento e à valorização do trabalho feito por esse comitê, dirigido pelo o nosso queridíssimo presidente da CIA e agora também presidente do comitê, Anastácio Apóstolo D'Ágio. Então, eu queria pedir aos vereadores a aprovação unânime dessa moção, pelo grande significado dela para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás e para o Brasil. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhora presidente. Quero parabenizar o Jackson Charles e dizer que foi com muita alegria que assinei essa moção de aplauso. Mas quero também aqui parabenizar o nosso presidente Anastácio e toda a sua diretoria, todas aquelas pessoas que fizeram parte da criação desse comitê pela iniciativa. Como o vereador Jackson Charles, autor dessa moção, bem diz, é algo que foi criado em Anápolis, mas que todo o estado de Goiás será beneficiado com a criação da Agrodefesa. Então, parabéns Jackson, parabéns Anastácio, parabéns a CIA e toda a sua diretoria. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Na discussão, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Quero também fazer a discussão dessa moção do Condefesa. Quero dizer ao meu amigo vereador Jackson Charles, assinei também essa moção sua, assinei com alegria no coração, porque pude me inscrever, participei do Condefesa, do primeiro seminário ali, foi muito bom. Aliás, não foi só do município nem do estado. Foi o primeiro seminário internacional, com muitas pessoas de fora, de vários países, ali presenciando a América. Quero aqui parabenizar a CIA, na pessoa do nosso amigo Anastácio Apóstolo, e também quero parabenizar a Faciega, FIEG, enfim, ao governo do estado de Goiás, ao nosso prefeito, a todos que abraçaram essa questão da Condefesa, a base aérea, né? Foi muito importante, será importante sim para o nosso município. Teremos aqui na cidade de Anápolis mais uma marca para o nosso município. E isso vai ficar na história, porque Anápolis já é conhecida como a cidade, né, dos Mirage. A cidade agora será da Condefesa. Virá muito progresso sim. Trabalho, desemprego, será criado no nosso município. Parabéns à CIA, parabéns à FACIEG, parabéns a cidade de Anápolis, ao nosso prefeito, né, a Câmara Municipal que participou, que dá o apoio, parabéns ao governador do estado, doutor Zé Hélio, e enfim, parabéns, Jacques, pela sua moção de aplauso à Condefesa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Eu quero também aqui reconhecer o esforço aqui do Anastácio, do Baltazar, em relação a esse projeto, e acho que é um projeto importante para a cidade de Anápolis. Agora, na hora que o líder do prefeito, vereador Jackson Charles, ali, mencionou que é um projeto encabeçado pelo estado, aí eu já desanimei. Aí foi um balde de água fria aqui, aí esse pessoal tem que trabalhar triplicado mesmo, viu, líder? Porque tantos projetos que nós já vimos aqui, se dizer que o estado que estava encabeçando, inclusive do Parque Tecnológico, eu cito aqui a empolgação que foi o projeto do Parque Tecnológico aqui, essa casa aqui prontamente aprovou a área ali, colocou no perímetro urbano. Quando chegou o governador Marconi Perillo, mandou todos os seus secretários ali no gabinete do prefeito para se colocar à disposição, e cada um fez um discurso mais bonito do que o outro, e a coisa caiu por terra. Então, alertar essa turma aí que se realmente é o estado que está encabeçando, vocês podem trabalhar triplicado. Porque senão não sai não. Infelizmente, as promessas que nós temos aqui do estado para a cidade de Anápolis, quando sai, não sai com menos de 15, 20 anos. Então, vamos torcer para que esse projeto realmente se torne realidade. Agora, se quiserem que isso aconteça, esse grupo aqui de Anápolis que está encabeçando tem que realmente correr atrás e trabalhar triplicado. Porque se for depender do estado, não sai por esses próximos 10, 15 anos, não, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Um minuto, certo, por gentileza.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. O vereador Jackson Charles está pedindo um minuto de resposta.
Eu tenho pelo vereador Lacerda um profundo respeito e carinho, mas parece que ele está meio fora de sintonia. Primeiro que eu não disse que o comitê é encabeçado pelo estado. Eu disse que o comitê, embora seja de membros de Anápolis, estão representando o estado. Primeiro, o que eu disse foi isso. Segundo, que nós não queremos aqui, independentemente de ser contra ou a favor o governo do estado, seja qual for, Eu não me preocupo muito com isso, eu não faço política dessa maneira. Eu faço política olhando para frente, eu faço política vendo as possibilidades de um desenvolvimento, de um crescimento, e tudo aquilo que for positivo para a cidade de Anápolis e para o estado de Goiás, eu apoio, independentemente de qualquer e de quem esteja no governo. O que eu não apoio são ações que não venham a trazer benefícios para a sociedade. Neste caso, são benefícios enormes, importantes, até porque Anápolis está numa localização estratégica, e aí essa moção vem de encontro a cumprimentar a iniciativa dos componentes desse comitê, que são de Anápolis e estarão representando o estado de Goiás. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu não gosto muito desse negócio de réplica, não, mas também, nesse caso, eu quero um minuto da réplica.
Um minuto de réplica para o senhor.
Ô, líder, o senhor é que não está sintonizado com o que está acontecendo aqui. Então, o senhor tem que prestar atenção no que está sendo dito aqui, para não ficar esse negócio aqui de réplica para lá, réplica para cá. Eu falei a mesma coisa que o senhor falou. Parabenizando esse comitê aí que está à frente disso, é um projeto importante para a cidade de Anápolis, só que eles realmente têm que trabalhar mesmo triplicado, porque se ficar dependendo de alguma coisa do estado para que isso saia, eles têm que trabalhar triplicado mesmo. Mas estou vendo que é um projeto que está andando, é importante para a cidade, tem o nosso apoio, inclusive, esse grupo que está trabalhando. Agora, não pode ficar dependendo do estado para que as coisas aconteçam aqui. Foi justamente o que nós falamos. Como tem um grupo aí de muita credibilidade aqui da cidade de Anápolis correndo atrás desse projeto, nós estamos realmente acreditando que vai sair, fica aqui o nosso incentivo, e só alertando esse grupo para não desanimar, porque aquilo que depende realmente do estado, o que o estado tem prometido aqui para a cidade de Anápolis, o carinho que o governo do estado tem com a cidade de Anápolis, esse carinho demora demais para se realizar na prática, e infelizmente, tudo que se promete para a cidade de Anápolis, quando sai, é muito, de forma muito tardia, vários e vários anos depois do prometido. É isso que nós estamos falando.
Eu gosto do desafio. Se o vereador Lacerda não disse que eu falei que é encabeçado pelo estado, eu assino a minha carta de renúncia no plenário amanhã, na próxima sessão.
Dando sequência, a moção está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura de requerimentos.
Requerimentos. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto ao DENIT construção de redutores de velocidade no sentido Anápolis-Brasília e Brasília-Anápolis na rodovia BR-060, no perímetro urbano, que liga o bairro de Lourdes ao bairro Alvorada, no retorno sentido Jockey Clube de Anápolis. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria de Obras, revisão de iluminação pública na Avenida Brasil, quadra C, lote 27, residencial Flor de Lis, poste número 246-102-88. Requerimento do vereador Domingos Paulo, que requer junto à CMTT, construção de quebra-molas na Avenida Araguaia, quadra 77, esquina com a rua 19, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paulo, que requer junto à CMTT, construção de quebra-molas na rua 23, quadra B, Chacra 12, chacras americanos no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que requer, junto à Secretaria de Obras, recuperação da estrada vicinal das chacras Retiro de Baixo, situada nas imediações da via que sai da Vila São Vicente para Leopoldo de Bulhões. Requerimento do vereador Américo, que requer, junto ao senhor prefeito, implantação de CMEI na região dos bairros Ana Carolina, Aldeia dos Sonhos e Guanabara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto ao prefeito municipal reparo e a reforma na escola municipal Comendador Miguel Pedreiro, situada na rua Morrinhos, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à CMTT serviço de pintura de faixa de pedestre e colocação de placa escolar na rua Portugal, número 250, em frente à escola Educandário Adão Mendes, no bairro Parque das Nações. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à CMTT pintura do quebra-mola e colocação das placas de sinalização na Avenida Goiás, com a rua 2, entre o bairro Jardim das Oliveiras e Terezinha Braga. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto ao senhor prefeito a construção da Praça Nicolau Pereira de Siqueira, com instalação de parque infantil, pista para skate, patins, calçadas para caminhadas, aparelho para ginásticas, futebol de areia, uma fonte de água, área verde, iluminação e bancos na avenida perimetral com rua 58, localizada no bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de complementação da rede de galeria de água pluvial na rua 12 e na rua 24, localizada no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer a Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Cirilo Silva, frente ao número 54, na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Engenheiro Portela, frente ao número 1220, na Vila Góes. Requerimento ainda do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Engenheiro Portela, com a Avenida Contorno, na rotatória localizada na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, requer junto à Secretaria... Estou entendendo. Junto à Secretaria de Obras, CMTT. Junto à CMTT, sinalização asfáltica na rotatória da rua Engenheiro Portela com a Avenida Contorno, na Vila Góes. Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer junto à Secretaria de Obras, troca de lâmpadas na Travessa 5, quadra 32, lote 11, na Vila União, poste 006-3425. Requerimento do vereador Fernando, que requer junto à CMTT, solicitando a lombofaixa na rua da Pecuária, quadra 52, lote 27, setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador Fernando Paiva, junto à CMTT, que requer lombofaixa na rua Diana Batista, quadra 24, lote 1, no setor sul. Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer junto à CMTT, lombofaixa na Avenida Professor Bem-vindo Machado, quadra 3, lote 25, Jardim Suíço. Requerimento ainda do vereador Fernando Paiva, que requer junto à CMTT, lombofaixa na rua Elzo Zago, quadra 3, lote 25, residencial Alphaville. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à CMTT, lombofaixa na rua Professor Clementino Alencar, quadra 2, lote 10, bairro Jardim dos Ipês. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Já escrito o vereador Valdete Fernandes.
Comunicação.
Obrigado, presidenta. Eu simplesmente queria fazer um descontentamento ao atendimento do SAMU. Que ontem, não comparando pela questão da população de Anápolis, que é muito grande, apesar de poucas viaturas, mas em torno de 4 horas para tentar um atendimento que não foi realizado, isso eu acho que não é cabível numa entidade igual aquela que é o SAMU. Então eu deixo aqui meu descontentamento ao atendimento do SAMU, apesar que tem um bom trabalho prestado, mas ontem deixou a me desejar a minha pessoa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Nas comunicações, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, em comunicações, eu quero aqui parabenizar o secretário de Estado, Leandro Ribeiro, pelo artigo publicado hoje no Popular, recuperação do emprego. Goiás tem sido exemplo a nível nacional em recuperação de empregos. Aí eu quero parabenizar o nobre secretário que saiu dessa casa, do PTB, Leandro Ribeiro, com o brilhante trabalho que ele está fazendo à frente dessa secretaria. E que Deus abençoe ele, que ele possa realmente continuar com esse trabalho e que a Goiás possa continuar sendo exemplo para o resto do Brasil, a nível nacional. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Nas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos, moradores ali da região leste, ali, Bairro de Lourdes, João 23, Jardim Palmares, Ander, Novo Jundiaí, e quero aqui dar meus parabéns ao nosso secretário, Pastor Ederson, e também ao Ricardo, do Meio Ambiente. Nós fizemos um pedido aqui nesta casa, e eles prontamente nos atenderam ali, retirando, Pastor Vilmar Silvestre, todo o lixo ali entre o viaduto Ayrton Senna, vindo em direção à Havan, nas margens da BR, ali 153, que estava uma vergonha. E eu quero aqui fazer um pedido à população. A prefeitura, o meio ambiente, faz a sua parte. Retira o lixo, e não é pouco não. Só que passados uns tempos, a população vem e torna a jogar lixo de novo. Vamos ter a consciência de manter limpo. E eu quero agradecer aqui de público, como nós pedimos, também vou agradecer ao secretário, pastor Ederson, e ao Ricardo, que fez um belíssimo trabalho com todos os trabalhadores do meio ambiente, retirando o lixo. Agora precisa a população ajudar, porque afinal de contas, nós temos muitas pessoas que são cebosas. Como gosta de lixo? É, fica feia a nossa cidade. E ali agora ficou bom. Parabéns, obrigado ao secretário Ederson, pastor Ederson, e também ao Ricardo. Deus abençoe a todos e que nossa cidade mantenha limpa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Setor, parabéns pela sua propositura.
Obrigado, pastor.